Boa noite. A semana foi dominada por dois temas importantes. O primeiro é um tema ainda já relativamente antigo, tem mais de 15 dias, que é a questão do orçamento. Como vai se resolver a questão do orçamento? A segunda questão é uma questão nova que apareceu nessa semana, que foi a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de que obrigando o Senado a criar uma CPI para analisar a questão da pandemia. Então, essas duas questões dominaram aí o cenário e essas questões são extremamente importantes. Do ponto de vista do orçamento, quer dizer, existe uma discussão enorme, não se sabe exatamente como que isso vai acabar. A questão é que o orçamento que foi aprovado não é exequível dentro do teto do gasto, ou seja, se for executar o orçamento da forma como ele está, o governo vai romper o teto do gasto, o que significa que o presidente ficaria exposto a um processo de impeachment por desrespeitar uma cláusula constitucional. Provavelmente isso não vai acontecer, mas a grande discussão é que é por que que quem permitiu, como foi a negociação que gerou esse tipo de problema. E, quer dizer, o relator do orçamento, o senador Márcio Bittar, deu uma entrevista ao Estado de São Paulo dizendo que foi tudo negociado com a equipe econômica, tudo negociado com o ministro Paulo Guedes, e que ele não faria nada que não fosse negociado com o ministro Paulo Guedes, que a equipe econômica sabia exatamente como seria o orçamento. Por outro lado, o ministro Paulo Guedes tem dito que não é nada disso, que existiu um acordo para colocar 16 bilhões de reais nas emendas parlamentares, foram colocados mais de 25, tá certo? Consequentemente, tem uma sobra aí que não é exequível. Então, quer dizer, essa é uma discussão, quem está falando a verdade, quem está falando. E quem tá falando é mentira, é óbvio que ninguém sabe. Além disso, quer dizer, claramente o governo como um todo está dividido. Se por um lado o Ministério da Economia quer obedecer o teto do gasto, quer reduzir gastos de qualquer forma, quer ficar dentro das regras constitucionais, o Ministério de Desenvolvimento Regional quer dinheiro para investimento, para fazer obras, tá certo? Então existe aí uma disputa e numa declaração essa semana o ministro Paulo Guedes disse isso, que dentro do governo existem os ministros que são um pouco exagerados, os fura-tetos, existem aqueles que querem permanecer dentro do orçamento, então, dentro do teto. Então, quer dizer, eu acho que existe uma disputa dentro do governo. Agora, claramente, o ministro Paulo Guedes está usando a sombra do impeachment para convencer o presidente Bolsonaro de que o orçamento é inexequível e que ele vai ter que seria bom que ele vetasse uma parte desse orçamento para evitar ficar exposto a um processo de impeachment. Então, quer dizer, eu acho que essa é a arma do ministro Paulo Guedes e eu acho que ele vai usar essa arma até o fim. O que é verdade, quer dizer, todas as análises que existem, pareceres de todos os tipos, mas as análises neutras, não ligadas a nenhum dos ministérios, tendem a mostrar, a indicar que efetivamente, se o presidente Bolsonaro aprovar ou a sancionar o orçamento sem vetos, ele vai estar sim sujeito a um processo de impeachment, porque ele vai estar sancionando uma lei orçamentária que descumpre um artigo constitucional. Então, quer dizer, eu acho que esse é o grande argumento do ministro Paulo Guedes e é o argumento que ele certamente está usando, inclusive em público. Então, quer dizer, eu acho que é um argumento forte e provavelmente alguma coisa vai vir nessa direção. Muito provavelmente nós vamos ter um orçamento com algum veto, sancionado com algum veto. Depois o governo manda um outro projeto de lei para redefinir a alocação de recursos, tá certo? E ao longo do ano você vai fazendo alguns contingenciamentos. Não, que isso vão ser importantes, dado que você não vai conseguir vetar provavelmente tudo que você precisa agora nesse momento. Não é uma solução ideal, uma solução ideal seria vetar tudo agora e executar o orçamento exatamente da forma como ele for aprovado, como ele for sancionado. Isso diminuiria muita incerteza, mas eu acho difícil que o presidente consiga fazer isso nesse momento. O presidente da Câmara tem sido duro em relação a esse processo, tem dito que não vai aceitar vetos, né? O relator do orçamento, o senador Márcio Bittar, já declarou que está disposto a abrir mão de 10 bilhões de reais das emendas, mas o ministro Paulo Guedes disse que 10 bilhões não é suficiente. De qualquer forma, o fato de que o relator está disposto dizer que está disposto a abrir de 10 bilhões de reais de emenda é um sinal de que essa negociação não foi exatamente tão clara quanto ele fala na entrevista do Estado de São Paulo. Mas, de qualquer forma, eu acho que isso ainda vai conviver, nós vamos conviver com esse barulho aí durante algum tempo. Isso tem que ser resolvido até o dia 22 de abril, que é a última data para a sanção do projeto orçamentário, da lei orçamentária. Então, até lá, eu acho que o presidente Bolsonaro vai ter que entrar diretamente na negociação, coisa que, em geral, ele não faz, mas acho que dessa vez vai ser difícil ele não entrar diretamente na negociação. Segundo ponto importante, quer dizer, é a questão da CPI da pandemia, da Covid-19. O ministro Luiz Roberto Barroso deu uma liminar, tá certo? Mandando o Senado abrir essa CPI e já com o presidente do Senado disse que é contra a CPI, mas que vai obedecer a ordem do STF. Está marcado quer dizer, foi uma liminar, consequentemente tem que passar pelo plenário. Está marcada a reunião do plenário para decidir isso na próxima quarta-feira, mas quer dizer, a tendência certamente é votar com o ministro Luiz Roberto Barroso. Ou seja, vamos ter uma CPI da Covid-19. A CPI, quer dizer, o pedido de CPI é para investigar o comportamento do governo federal. Mas já existe aí uma demanda para que sejam incluídos os estados e os municípios. O governo está tentando, de alguma forma, evitar que a CPI seja instalada, tá certo? Tentando tirar assinaturas aí, de senadores, precisa tirar 5 assinaturas de senadores para poder cancelar o número de senadores que precisa para instituir uma CPI, mas parece pouco provável que isso vai acontecer. De qualquer forma, uma vez instalada a CPI, o importante é quem é que vai ter controle sobre o processo. É importante que o governo, quer dizer, se o governo realmente estiver preocupado, é importante que ele consiga fazer o presidente e o relator, que são os dois cargos mais importantes, são os cargos que realmente fazem diferença aí no encaminhamento da CPI. É claro que vai ser uma CPI extremamente complicada, né? Quer dizer, com essa questão da pandemia, a CPI é alguma coisa que tem que ser feita presencialmente, os senadores vão ter uma dificuldade enorme de estar lá presencialmente no Senado, estas testemunhas vão ter que ir presencialmente a Brasília, não é nada claro, quer dizer, não sei o que aconteceria se uma testemunha disser que não vai por causa da pandemia, quer dizer, então acho que tem aí uma discussão bem complicada e não sei, é difícil saber exatamente como que isso vai caminhar. Mas de qualquer forma, quer dizer, é um ruído adicional, um problema adicional para o presidente Bolsonaro. Claramente, as declarações que o presidente Bolsonaro deu logo depois da decisão do ministro Roberto Barroso mostram que ele não está nada contente e foram declarações extremamente agressivas em relação ao ministro e ao STF, tá certo? Quer dizer, o presidente Bolsonaro, como sempre, quando tá pressionado, ele acaba dando declarações que acabam prejudicando a ele mesmo. Quer dizer, certamente essas declarações, o tipo de declaração que ele deu sobre o ministro Luiz Roberto Barroso, vai fazer diferença no voto do plenário. Certo? Acho que esse é um outro ponto importante. A lado positivo da semana, teve dois fatos positivos na semana, na verdade, três fatos positivos na semana. Um tem a ver com a pandemia, eu vou falar lá na frente quando eu for falar da pandemia, mas primeiro foi o IPCA, ou seja, você tem o. Quer dizer, o Nós tivemos o IPCA de março, que foi de 0,93%, um pouco abaixo do limite inferior do intervalo de expectativas, que era 0,94%. Ponto importante é que existem sinais de arrefecimento do IPCA, o índice, quer dizer, que está muito relacionado, a meu ver, com um pouco mais de tranquilidade na taxa de câmbio. Certo, eu acho que esse é um ponto super importante. Além disso, você teve uma queda no preço do petróleo no mercado internacional, mais a estabilização do câmbio aqui no Brasil, com pequena valorização aí nesse período, o que fez com que você tivesse alguma redução no preço de gasolina e de óleo diesel. Além disso, que isso afeta outros produtos, mas está muito cedo ainda para a gente falar sobre uma possibilidade de arrefecimento. Nosso cenário é claramente de que a inflação vai começar a arrefecer a partir de agora. Já no mês de abril, a gente deve ter uma inflação bem menor do que 0,93. Nossa expectativa é 0,45, tá certo? Então, acho que vai começar a ter inflações, quer dizer, a um certo arrefecimento na taxa de inflação, o que é bastante importante. Os núcleos, a questão é que os núcleos continuam abaixo da meta, em torno de, depende do núcleo, a média está em torno de 3,5%, tá certo? Então, o que a gente tem aí é uma inflação gerada por choques, ou seja, exógenos importantes, e pela forte desvalorização cambial, instabilidade da taxa de câmbio que a gente está vendo aí na economia brasileira, que tem a ver exatamente com a questão orçamentária. Enquanto não se resolver a questão do orçamento, nós vamos ter muita instabilidade na taxa de câmbio, e se não for resolvido de forma adequada a questão de orçamento, nós podemos ter mais outra desvalorização cambial. Quer dizer, a gente pode ter câmbio, se a questão do orçamento não for resolvida de forma satisfatória, com obediência do teto do gasto e etc. Isso é uma coisa que a gente tem falado aqui sistematicamente. Se não quiserem resolver dessa forma, vamos ter desvalorização cambial, mais desvalorização cambial, ou seja, o real pode chegar a 6,40, 6,50 por dólar. Mas nossa expectativa particular, o que vai gerar mais pressão inflacionária, mais pressão sobre a taxa de juros e etc. Então, mas nossa expectativa continua sendo de que essa questão do orçamento vai sim ser resolvida de uma forma satisfatória, quer dizer, com algum veto do presidente Bolsonaro, algumas emendas parlamentares, tá certo? E uma nova lei, novo projeto de lei sendo enviado para o Congresso e ao longo do ano, tá certo, a gente tem contingenciamentos para fazer com que se obedeça o teto. Mas, quer dizer, dado isso, o segundo ponto importante, positivo da semana passada, foi o leilão de 22 aeroportos, uma ferrovia e três portos, certo? O governo arrecadou 3 bilhões e 400 milhões de reais nesse processo, principalmente concentrado nos aeroportos. Só nos aeroportos foram arrecadados 3,3 bilhões de reais. Quer dizer, o leilão foi extremamente bem sucedido, né? Quer dizer, você teve aeroportos em três regiões, na região sul, centro-oeste e norte. A CCR ficou com a região sul e com o centro-oeste. A Davinci, uma empresa francesa, ficou com a região norte. Você teve uma demanda importante aí por esses aeroportos, apesar da pandemia. Então, eu acho que foi um bom sinal. Além disso, teve o leilão da ferrovia de integração Oeste-Leste, FIOL, tá certo? Que liga o interior da Bahia ao porto de Ilhéus. Então, quer dizer, eu acho que ia ser uma outra, um outro, foi bem sucedido, teve um candidato só, mas foi bem sucedido, tá certo? E teve três portos importantes, Itaguaí. Então, eu acho que esse é um outro ponto de bem sucedido, quer dizer, um outro ponto positivo aí da semana e que é importante chamar a atenção, é um sinal de que, pelo menos por enquanto, as expectativas de longo prazo da economia brasileira continuam relativamente positivas. Bom, o outro assunto importante que não pode deixar de falar é sobre a pandemia, né? Quer dizer, nós continuamos tendo recordes de casos e de mortes, isso já é esperado, mas tem algumas notícias positivas. Primeira coisa positiva é que o Brasil chegou lá no 1 milhão de doses diárias, tá certo, de vacinação. Então, isso era um objetivo. Quer dizer, na semana passada, 3 dias da semana tiveram 1 milhão de doses diárias. É possível aumentar essas vacinas. Você tem vacina disponível nesse momento. Quer dizer, tem uma série de estados que não conseguiram usar toda, 80%, quer dizer, na verdade, o estado do Rio de Janeiro só conseguiu usar metade das vacinas que foram disponibilizadas, por exemplo, para o estado, pelo Ministério da Saúde. Vários estados estão abaixo da utilização de 70% das vacinas que foram disponibilizadas. Ou seja, o problema não é falta de vacina, mas é a capacidade, a organização para vacinar as pessoas. Além disso, quer dizer, a Fiocruz declarou que a Fiocruz já está produzindo 500 mil vacinas por dia, o que significa aproximadamente 3 milhões de vacinas por semana, o que é um número bastante positivo, e declarou também que a partir de agosto a Fundação a Fiocruz vai estar produzindo toda, vai estar controlando todo o processo de produção, desde a produção do insumo até a produção da vacina final. Então, a partir de agosto, a Fiocruz, segundo a Fundação, não vai depender da importação de insumos da China, o que é bastante positivo. O Brasil vai ser um dos 7 países que são autônomos, autossuficientes na produção de vacinas. Então, que isso é uma boa notícia. O Butantan já vai disponibilizar, vai acabar de disponibilizar as vacinas que havia prometido, 46 milhões de doses, ou seja, a oferta de vacinas está relativamente resolvida pelo menos para os próximos 2 meses, até o final de maio, pelo menos está basicamente resolvido. Vamos ver se a gente consegue agilizar o processo de vacinação aí para poder vacinar mais pessoas. O Brasil já vacinou aproximadamente 30 milhões de pessoas, tá certo? A conta a se fazer não é em relação aos 200 milhões de brasileiros, 220 milhões de brasileiros, mas a conta a se faz só vai ser vacinado os maiores de 18 anos, o que significa alguma coisa em torno de 160 milhões de pessoas, tá certo? Então, nós já vacinamos 30 mil, algo em torno de 30 milhões, primeira e segunda dose. Vamos ver como é que se a gente consegue caminhar aí nesse processo, tá certo? Lá nos Estados Unidos, lá fora, quer dizer, a questão mais importante, antes de falar lá fora, acho que tem uma coisa importante, mais uma questão importante no Supremo Tribunal Federal, que foi a liminar concedida pelo ministro, concedida sobre a lei de propriedade intelectual, que proibiu a extensão de patentes, tá certo? De questão de saúde. A liminar foi concedida pelo ministro Toffoli. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante, é uma questão complicada. Essa questão, existe um projeto de lei, um projeto no, na, no Congresso de quebrar a patente das vacinas para a Covid-19. Essa é uma discussão extremamente importante, quer dizer, claramente isso pode atrapalhar bastante a questão da transferência de tecnologia dessas vacinas para o Brasil. Na verdade, neste momento, minha avaliação é que seria bastante negativo a quebra de patentes. Afinal de contas, nós estamos recebendo a tecnologia da AstraZeneca, tá certo? Já existe um contrato, nós estamos recebendo a tecnologia da Coronavac, e se você quebra as patentes dessas tecnologias, a reação das empresas certamente vai ser uma reação extremamente negativa, e isso é um problema. Quer dizer, nesse momento, não seria nada. Bom, nós já tivemos esse problema com o HIV. Você teve que você quebrou para patentes aí de algum de alguns remédios para tratar HIV, e o que aconteceu, na verdade, é que diminuiu muito a pesquisa para conseguir uma vacina ou um remédio para a doença. Certo. Hoje o HIV é uma doença crônica. O que você conseguiu foi que os laboratórios continuassem fazendo pesquisa para melhorar a vida das pessoas que têm a doença, mas diminuiu muito a quantidade de pesquisa para descobrir uma cura para a doença. Essa é sempre a escolha que se dá, tá certo? Se por um lado você aumenta, diminui o preço do produto que você quebrou a patente, por outro lado você gera um incentivo para reduzir o investimento nas pesquisas para aquele produto, para aquele tipo de produto. Bom, no exterior, o fator mais importante, como sempre, tem sido os Estados Unidos, né? Quer dizer, além do pacote de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares de ajuda de transferência de renda, etc., tá certo? Que foi votado na semana passada, você tem uma discussão sobre um pacote de 2,5 trilhões de dólares para investimento em infraestrutura, nesse caso financiado por um aumento de impostos sobre lucros corporativos de 21 para 28%, mas não cobre todo o gasto. Então, que você tem aí e você tem um orçamento da ordem de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares para 2022. Ou seja, é uma enxurrada de gastos fiscais que o presidente Biden está implementando na economia americana. Por um lado, que isso gera uma expectativa de crescimento muito rápido da economia americana em 2021 e provavelmente em 2022, porque você vai estar aumentando o gasto do governo, como você tem capacidade ociosa, isso vai provavelmente aumentar o crescimento, as expectativas de crescimento da economia americana estão caminhando para a casa dos 7, 8% em 2021, o que significa que o Brasil vai ter que os nossos dois maiores parceiros comerciais vão estar crescendo na faixa de 7% em 2021, o que será extremamente positivo para a economia brasileira se a gente resolver a questão orçamentária e não gerar mais desvalorização cambial e mais problemas aí da área do orçamento. Mas, de qualquer forma, quer dizer, esse é um ponto importante, a economia americana vai estar crescendo aí algo próximo a 7%, essa estimativa é 7% em 2021, o que tem gerado muito otimismo. Quando a maior economia do mundo cresce 7%, você puxa as economias do mundo como um todo. Então, desse ponto de vista, é muito positivo para a economia brasileira. Por outro lado, quer dizer, existe uma expectativa de que isso possa vir gerar uma pressão inflacionária já no final de 2021, do início de 2022, o que pode forçar o Fed a aumentar as taxas de juros antes do que o esperado. Os diretores do Fed têm declarado que eles esperam uma pequena pressão inflacionária agora, no começo de 2000, agora, nos próximos meses, mas que isso deve se arrefecer no final do ano e em 2022, e que significa que não vai ser necessário aumentar a taxa de juros. Mas o mercado, obviamente, está colocando no preço um aumento significativo das taxas de juros já em 2022. Os diretores do Fed, em geral, estão dizendo que os juros não devem aumentar antes de 2023, e, consequentemente, porque eles não acreditam, segundo eles, não há nenhuma pressão inflacionária, o mercado de trabalho ainda está muito com muito slack, tá certo? Então não faz muito sentido pensar em aumentar juros nesse momento ou diminuir quantitative easing nesse momento. Bom, mas o mercado está precificando aumentos de juros antes do que o Fed está sugerindo. Bom, o resultado, obviamente, é um aumento das taxas longas de juros nos Estados Unidos, o que tende a pressionar os juros no Brasil e a taxa de câmbio no Brasil. Nossa avaliação é que, se resolver a questão fiscal, existe espaço para alguma valorização do real, apesar dessa questão do aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, simplesmente porque o real desvalorizou mais de 30% nos últimos 12 meses. Certo? E não tem nenhuma razão para isso que não seja a questão do orçamento, a questão fiscal. O risco fiscal está gerando essa desvalorização, que está gerando pressão sobre a taxa de inflação, que está forçando o Banco Central a voltar a aumentar a taxa Selic. Certo? Então, desse ponto de vista, se o risco fiscal diminuir, se você conseguir resolver essa questão do orçamento de uma forma aceitável, tá certo? O risco fiscal diminui e isso deve gerar menos pressão sobre a taxa de câmbio e, consequentemente, menos pressão sobre a taxa de inflação. Bom, para encerrar, os diretores do Banco Central, o presidente do Banco Central, têm declarado que vão efetivamente aumentar a Selic em 0,75 pontos de porcentagem na próxima reunião do Copom em maio e que pretendem efetivamente tirar uma parte aí do estímulo que a política monetária está dando à economia com o aumento da taxa de juros, não necessariamente todo o estímulo. Na verdade, ao contrário da ata e do comunicado da última reunião do Copom, que dizia que o objetivo era tirar parcialmente os estímulos, tá certo? Algumas declarações dos diretores, depois do comunicado e da ata, enfatizam que não é nada claro, que eles não sabem exatamente se vai ser tudo ou se vai tirar todo o estímulo, ou se vai tirar parcialmente o estímulo, que só dá para saber isso à medida que o tempo for passando. Que claramente o problema é a questão fiscal, o risco fiscal, quer dizer, se não resolver o risco fiscal, vai ter que tirar todo o estímulo. Boa noite.